Está no ar o Fórum TSF desta quarta-feira com Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira.
Bom dia, no Fórum TSF de hoje lançamos um primeiro olhar sobre as eleições presidenciais. Estamos a menos de 2 meses. Queremos ouvir a sua opinião. O ponto de partida para este debate é a sondagem TSF-JN, que aponta para a vitória de Marcelo à primeira volta, com 45 pontos percentuais de vantagem sobre Ana Gomes, que surge destacada em segundo lugar, muito à frente de André Ventura e Marisa Matias. Mas esta sondagem mostra-nos ainda que a abstenção pode ficar perto dos 60%. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Começamos por aqui. Que importância atribui às presidenciais? São ou não um momento importante da nossa vida democrática? E como se pode combater a abstenção e mobilizar os portugueses? Uma situação ainda mais complicada nestes tempos de Covid-19. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E como avaliam os nossos e as nossas ouvintes os resultados da sondagem da TSF e do JN relativos às diversas candidaturas? Estes resultados vão ao encontro das suas expectativas? A sondagem mostra-nos que Marcelo Rebelo de Sousa vence na primeira volta com 62,1% dos votos. Neste inquérito da Aximage sobre as intenções de voto nas presidenciais de 2021, Ana Gomes surge destacada em segundo lugar com 16,3%. Muito atrás, André Ventura fica-se pelos 6,6%, está em queda. Marisa Matias está a subir nesta sondagem, surge com 5,9%. E depois, muito atrás, o candidato do Partido Comunista Português, João Ferreira, com 2,1%. Tiago Maia, da Iniciativa Liberal, com 1,1%. Queremos ouvir a sua opinião. Como é que olha para estes, para os resultados desta sondagem sobre as intenções de voto? Vão ao encontro da sua expectativa? E compreendem uma outra questão, faz sentido também refletirmos sobre isso aqui no Fórum TSF, até porque alguns dos candidatos já apontaram o dedo a Marcelo. Compreendem os argumentos do Presidente da República para ainda não ter anunciado a recandidatura?
Tenho recebido várias pressões de diversa natureza e nas últimas semanas mesmo reenvie assinaturas, recolha assinaturas, envie cartas, mas a decisão é minha. A decisão obedece a um objetivo, é esperar por um momento em que ainda devo intervir como Presidente da República no quadro do estado de emergência. Só depois disso é que sinto que devo tomar a decisão e comunicá-la aos portugueses. Mas está próximo.
Está
próximo.
Está lançado o tema para o debate hoje no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Se em vez de participar de viva voz, quiseres escrever a sua opinião, participando no debate online, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Iniciamos esta análise com a leitura política do diretor da TSF. Bom dia, Domingos de Andrade.
Bom dia,
olhando
Cássio.
Para
bom
estes
dia,
resultados, quais são os dados que mais te surpreendem?
Olha, a maior incógnita é efetivamente a abstenção.
A abstenção, né?
Quando nós olhamos para estes dados, de facto não há, menos de 2 meses das eleições, não há margem para grandes surpresas. Ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa, que ainda não é candidato, surge em primeiro. Todos os candidatos descem um bocadinho, mas uns 0, qualquer coisa, pontos percentuais, exceto Marisa Matias pelo Bloco de Esquerda e João Ferreira pelo PCP. E, portanto, o que significa que há aqui uma estabilização do eleitorado no que diz respeito às próximas eleições presidenciais. Onde é que começam as preocupações, como tu dizias? Começa, efetivamente, na abstenção. Primeiro, e aqui os dados são, efetivamente, muito pouco animadores. Lembrando sempre, Manela Cássio, que quando falamos de sondagens, de estudos de opinião, falamos do retrato daquele momento em que o estudo de opinião é feito. E, portanto, os dados são muito recentes, são da semana passada, mas, em todo caso, convém ter em conta que pode haver aqui oscilações, o que não me parece que tenha acontecido, não tenha acontecido ao longo do último tempo. Mas,
e como costumam dizer os candidatos, e não só, a verdadeira sondagem é no dia das eleições.
No dia das eleições.
Mas este é um retrato e o retrato mostra-nos isto.
Mostra-nos isto. E, além de mais, deixa-me só, vou já à questão da abstenção, deixa-me só olhar para o que foram as sondagens do fim de semana, que marcaram o fim de semana na TSF e no Jornal Notícias. Tivemos uma sondagem sobre a popularidade de Marcelo e de Costa, que deu ambos a subir, muito por força da forma como os portugueses têm olhado a atuação de ambos na pandemia, o que parece um paradoxo. E porquê? Porque justamente quando a segunda vaga está no máximo, não só o Primeiro-Ministro sobe 14 pontos percentuais, como o próprio Presidente da República também leva uma subida muito grande, chegando aos 74 pontos na apreciação positiva que os portugueses têm. Ou seja, olhamos para esta sondagem, olhamos para uma outra também, que publicamos no sábado, segundo a qual 67% dos portugueses concorda com a imposição do estado de emergência, que falamos aqui num fórum na segunda-feira. Portanto, olhando para isto, os dados parecem todos coincidir na mesma análise. Qual é a questão, como estávamos a falar? A questão é, efetivamente, a abstenção. O primeiro ponto é que a segunda volta é menos favorável para os presidentes, quando olhamos para o que foi a segunda volta de Jorge Sampaio, ou a segunda volta de Cavaco Silva.
Segunda volta, recandidatura.
Recandidatura, exatamente. Quando olhamos para o que foram os resultados, houve um aumento da abstenção na ordem dos 15 pontos percentuais, portanto, da primeira eleição para a recandidatura, o que quer dizer que aqui Marcelo começa a perder também. É preciso não esquecer que ele venceu com 51% na primeira candidatura, portanto, há 5 anos. Temos um segundo ponto, que é a pandemia. O facto de as pessoas, primeiro, só metade, menos de metade é que acha que as eleições presidenciais são relevantes, e segundo, terem receio e esperarem o que é que vai acontecer com a terceira vaga da pandemia. Não esquecer que o próprio Presidente da República anunciou a possibilidade de uma terceira vaga em janeiro e fevereiro. E, portanto, as pessoas, tudo isto cria uma tempestade perfeita para que a abstenção seja muito grande nestas eleições presidenciais.
E perguntas-te,
quem ganha ou quem perde? Marcelo Rebelo de Sousa claramente fica a perder com uma abstenção elevada. E porquê? Porque são os eleitores menos mobilizados para votar. Partem do princípio de que a segunda, que a reeleição está garantida, partem do princípio que Marcelo Rebelo de Sousa é eleito logo à primeira volta e, portanto, têm menos apetência para ir votar. Juntas a isto, os tais 15% de aumento de abstenção em todas as segundas, em todas as reeleições, as últimas, e juntas a isto ainda o facto de vivermos uma pandemia.
Olhando para aqui, porque quando esta sondagem nos diz que a abstenção, neste retrato, a abstenção surge com 57,2%, mas há um outro dado a agravar este. É que mesmo das pessoas que dizem que vão votar, 8% dizem, veremos, depende da pandemia.
Depende da pandemia. E foi exatamente o dado que eu te acabei de lançar. Ou seja, que o evoluir da pandemia, por muito que o Governo esteja a fazer isto, neste momento, a aumentar o número de mesas de voto, a criar condições para que o momento das eleições presidenciais seja um momento o mais seguro do ponto de vista da saúde pública possível. Mas não deixam as pessoas que já se sentem pouco mobilizadas para estas eleições, que sentem-se menos mobilizadas ainda quando acreditam numa reeleição do atual Presidente da República, encararem este momento como um momento em que provavelmente não precisam de votar. Não precisar de votar significa um aumento da abstenção com números que nós não corremos o risco de não ter no passado tão recente, portanto, números enormes, com eventuais maiores prejuízos, vamos colocar assim, para Marcelo Rebelo de Sousa. Não deixa de ser curioso uma coisa que tem estas sondagens, um aspecto que tem esta sondagem destes últimos dias, é que um pouco em todos os países europeus, vê nos Estados Unidos, por exemplo, enquanto a primeira volta, a primeira vaga da pandemia serviu sobretudo para valorizar quem teve uma atuação positiva e atuante face à pandemia, serviu para valorizar do ponto de vista da popularidade, nesta segunda vaga a maior parte dos governos europeus estão a sofrer baixas consideráveis na popularidade, acreditando nos inquéritos de opinião. Ora, curiosamente, o que está a acontecer em Portugal não é bem isso. É justamente o inverso. Os portugueses, independentemente das críticas, continuam a acreditar que o Governo, neste caso o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, estão a ter um bom papel. E perguntas-me tu, mas então isso justifica que Marcelo Rebelo de Sousa se ancore nesta segunda vaga para não avançar ainda com a candidatura? De algum modo justifica. E justifica porquê? Porque nós estamos num momento em que precisamos não de um candidato presidencial, mas sim do próprio Presidente da República, na linha da frente desta batalha difícil que nós estamos a enfrentar. E, portanto, esse é um argumento que me parece válido, que o Presidente da República usa com mestria a seu favor, mas que me parece válido. E, na verdade, não há muita diferença. E não há porquê. Primeiro, a campanha na rua vai ser praticamente inexistente. Segundo, Marcelo Rebelo de Sousa teve, ao longo desta sua presidência, um magistério de influência de proximidade com as pessoas. E, portanto, se quisermos acusá-lo, se pretendermos acusá-lo de fazer campanha com a pandemia, temos que olhar para tudo o que tem sido o passado dele, portanto, estes 5 anos de presidência, e perceber que ele não fez outra coisa que não fosse estar próximo das pessoas. Portanto, podemos até dizer que ele está em campanha desde o primeiro dia em que foi eleito. Podemos. Mas, na verdade, nesta altura, os portugueses precisam mais de alguém que assuma riscos, que esteja na frente desta luta, como tem estado o Presidente da República. E não é por acaso que ele, quando ele diz, é preciso que rapidamente os portugueses conheçam, tenham ideia do que é que vai ser o Natal deles, pressionando o Governo nesse sentido. Ora, estes são os momentos em que nós precisamos efetivamente ter um Presidente que pressione, que coloque, que diga a verdade aos portugueses sobre o momento que estamos a viver e que não tenha na base da sua atuação uma candidatura à Presidência da República, que ele apresentará rapidamente, tem que fazer, e apresentará, tudo indica, depois do sábado, portanto, depois do anúncio das novas medidas para o Natal e para o Ano Novo que o Governo prevê apresentar.
E com o Presidente da República a dizer que o próximo estado de emergência terá um prazo de validade maior do que os anteriores.
Não,
o que joga
justamente
com essa data.
Exatamente, o que joga justamente com a intenção dele em prevenir os portugueses para o que vai ser o Natal, nós sabermos quais são as regras, as linhas com que nos vamos cozer no Natal e no Ano Novo. É um período muito importante. Marcelo Rebelo de Sousa tem sido muito insistente na questão de o Governo ser claro e objetivo nas medidas que comunicar aos portugueses e, portanto, posteriormente, logo a seguir, será o tempo em que ele poderá apresentar a sua candidatura.
Deixa-me retomar aqui a questão da abstenção, porque é também aqui uma pedra de toque essencial no debate que fazemos. Estávamos a falar destes dados da sondagem TSF-JN e estes números da abstenção podem ainda ser piores, porque a sondagem é feita com os residentes no território nacional.
Podem.
Os imigrantes, falta aos imigrantes dificilmente conseguiram votar.
Falta aos imigrantes. Há, aliás, uma intenção do Governo em rapidamente montar uma forma de os imigrantes poderem votar. Está a acontecer o mesmo para quem está em confinamento obrigatório. Já há regras claras sobre quem é que pode votar, quando é que pode votar estando em confinamento, no chamado voto porta a porta, que vai ser estreado nestas eleições presidenciais. Portanto, do ponto de vista do que é a organização da máquina eleitoral, tudo parece estar a ser feito para que a abstenção, para que essa não seja uma razão que aumente a abstenção.
Falta saber como é que no estrangeiro se conseguirá potenciar o voto dos imigrantes.
Falta saber como é que se vai potenciar, sabendo nós que a pandemia não está circunscrita ao que é o território continental. Mas mais importante, a imigração é evidentemente muito importante, mas mais importante ainda é perceber como é que os portugueses vão no dia mobilizar-se para ir votar. E sobretudo, há aqui uma incógnita grande, como já te disse, Manuel Acácio, que é, vamos ou não vamos estar num pico demasiado elevado da pandemia, da chamada possível terceira vaga, e esse pico pode ser absolutamente desmobilizador para que os portugueses saiam à rua.
A análise do diretor da TSF, Domingos de Andrade, a lançar o debate para o qual volto a convidar os nossos ouvintes. Ponto de partida, a sondagem TSF-JN, que foi revelada ontem sobre as intenções de voto nas presidenciais. Resultados deste retrato, 62,1% para Marcelo, eleito à primeira volta. Em segundo lugar destacado surge Ana Gomes, com 16,3% das intenções de voto. Muito atrás, com 6,6%, André Ventura. Muito perto de André Ventura, Marisa Matias, com 5,9%, e depois João Ferreira, com 2,1%, Tiago Maia surge aqui com 1,1% das intenções de voto. Queremos ouvir a sua opinião. Como é que olha para os resultados desta sondagem? Estes resultados vão ao encontro das suas expectativas? E que importância atribui às presidenciais? como é que se poderá combater a abstenção e mobilizar os portugueses? Esta sondagem mostra-nos que a abstenção poderá rondar os 60%. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Paulo Simões. Liga-nos do Porto, é economista. Qual é a sua opinião?
Bom dia. A minha opinião é que o Presidente da República é uma pessoa fundamental, é a principal figura do Estado. Portanto, em termos práticos, podemos dizer que quem manda é o Presidente da República. O Presidente da República tem mesmo poderes para demitir o Governo, para demitir a Assembleia, se assim me entender. O problema da abstenção, como se resolve, é muito fácil. O problema da abstenção resolve-se com competência. O país tem sido pessimamente governado. E como tem sido pessimamente governado e não há alternativas credíveis, as pessoas pura e simplesmente não votam. É esse o principal problema e é essa a razão pela qual a abstenção já chega aos 60 e tal por cento. Quer dizer, com jeitinho, praticamente só votam os candidatos e o núcleo dos candidatos, o núcleo dos partidos. Eu quero salientar o seguinte, que parece-me que que neste momento o Marcelo Rebelo de Sousa é realmente a pessoa mais capaz para ser Presidente da República. Agora, eu gostava também que o Marcelo Rebelo de Sousa se lembrasse do seguinte. O Marcelo Rebelo de Sousa disse que não se recandidataria se o Estado voltasse a falhar na questão do incêndio de Pedrógão. Eu julgo que o Estado falhou imediatamente quando foi a reconstrução das casas. O Estado voltou a falhar quando foi a questão do novo banco. O Estado tem agora um orçamento no qual prevê construir um aeroporto completamente desnecessário e o Estado aí, se construir esse aeroporto, vai voltar a falhar. O Estado está constantemente a falhar. Eu gostava que o Marcelo Rebelo de Sousa refletisse um pouco sobre aquilo que disse e sobre aquilo que prevê fazer. Muito obrigado.
A opinião e o apelo de Paulo Simões. Vamos ao encontro de Rui Lopes, professor, nutricionista. Escuta-nos em Leiria. Bom dia, qual é a sua opinião? Bom, parece ter caído a ligação com o ouvinte Rui Lopes. Passo a palavra ao André Almeida, empresário, está no Porto. Bom dia.
Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia, ouvintes da TSF. Pronto, eu partilho um bocadinho da opinião que foi dada aqui pelo anterior ouvinte relativamente à falta de competência e à falha em toda a linha do governo. Mas também não me quero alongar muito sobre isso. Vou ainda mais além numa questão do Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa, se quiser manter alguma da pouca credibilidade que ainda possa ter depois do mau serviço que prestou, e olhando às suas próprias palavras na altura da candidatura ao Presidente da República, ele foi o primeiro a defender que não se recandidataria ou que não acreditava na recondução dos mandatos. Neste sentido, eu acho que para ele manter uma imagem e alguma credibilidade que ainda lhe resta, a única forma que ele tem é não se candidatar efetivamente, até porque o serviço que ele prestou não foi bom, é só olharmos para todas as falhas que o ouvinte anterior falou, mas também pensarmos, por exemplo, na questão do surge uma pandemia e o professor Marcelo fechou-se em casa quando devia ser o primeiro a dar o peito às balas. Ora, por aí a questão do professor Marcelo Rebelo de Sousa, a meu ver, fica falada. Relativamente à abstenção, existe de facto uma alta taxa de abstenção que, a meu ver, poderia ser contrariada com algum método de incentivo, eu diria mesmo até com o facto do voto ser obrigatório, assim é para outros países, mas a obrigatoriedade cai sempre mal no nosso país e, portanto, deveria ser criado algum tipo de incentivo para que as pessoas fossem votar. Não podemos, de facto, esquecermos que vivemos num momento pandémico, sem as suas condicionantes, mas, efetivamente, o que temos aqui é uma grande fatia do eleitorado que já há muito tempo se demitiu pela falta de credibilidade das figuras políticas do nosso país, ponto final, e que deixou de votar simplesmente, e que se fossem obrigados a votar e nós tivéssemos uma percentagem de 60% de votos em branco, se calhar a mensagem passava para os políticos que as políticas não se fazem dentro de quatro paredes. E, portanto, acho que todos poderíamos ganhar por aí.
Opinião de...
Pronto. Obrigado, Manuela Castro.
Obrigado. Fica clara a opinião do nosso ouvinte André Almeida, que nos liga do Porto. Rosário Neves participa no debate online com este contributo. 60% de abstenção significa que 60% dos portugueses não acreditam na política nem nos políticos. Isto é grave. Vamos agora à análise do Pedro Dan Silva. Bom dia, Pedro. Bem-vindo ao Fórum TSF. Peço numa primeira leitura dos resultados desta sondagem TSF-JN. Algum dado te causou mais surpresa?
Não, na verdade não. Quer dizer, as sondagens estão todas bastante consistentes umas com as outras. Têm variações de pontos percentuais dentro das margens de erro. E eu acho que é sempre um mau princípio nós andarmos a avaliar variações de sondagem para sondagem de um ponto percentual ou de meio ponto percentual e fazer interpretações como se isso refletisse alguma transformação no contexto político. E, portanto, o que é conjunto das sondagens nos dá é uma fotografia do momento em relação às presidenciais. Em primeiro lugar, a reeleição certa de Marcelo Rebelo de Sousa com uma distância significativa para o segundo mais votado e depois, dentro da margem de erro, a possibilidade de pela primeira vez termos cinco candidatos a ultrapassar a fasquia da subvenção pública, isto é, a fasquia dos 5% de votos. Talvez essa pulverização e essa fragmentação explique que Marcelo Rebelo de Sousa, eventualmente ao contrário do que se esperava há 2-3 anos, não tem um resultado muito significativo no sentido de se aproximar do resultado que Mário Soares teve na sua reeleição. Agora, talvez o facto mais marcante é que nós estamos já neste momento a menos de 60 dias das eleições presidenciais e percebe-se que, por força da pandemia e do contexto verdadeiramente excepcional, não ocorrerá uma campanha eleitoral normal. E isso tem um efeito sobre o voto, ou seja, as campanhas são momentos de mobilização do voto portanto, o natural seria que as sondagens que hoje nos dão um determinado retrato evoluíssem até à altura das eleições. Isso, aliás, aconteceu há 5 anos, quando Marcelo Rebelo de Sousa, no início de novembro, por aí, tinha uma vantagem que depois não correspondeu ao resultado eleitoral que efetivamente teve. Agora, eu julgo que desta feita não teremos uma campanha normal e teremos também desafios muito importantes na forma como os portugueses vão votar.
Essa é uma questão importante também. Um dos dados desta sondagem que eu estou aqui a destacar para a análise é o facto de ela apontar para uma abstenção de 57,2% e dos que votam, dos 42 restantes, quase 43 que dizem que vão votar, ainda há 8% que dizem, bom, só na altura é que irei decidir, por causa, tendo em conta o estado da pandemia da Covid. E esta é uma sondagem que não tem ainda em conta os imigrantes, o que pode fazer disparar ainda mais o valor da abstenção. Há 2 semanas, no Expresso, tu defendias que era preciso, no artigo de opinião, que assinas semanalmente no Expresso, que era preciso salvar as presidenciais e perguntavas se o Parlamento está a trabalhar em alternativas, se a Comissão Nacional de Eleições tem alguma ideia de como incentivar os portugueses a votar, se o Ministério da Administração Interna está a trabalhar em soluções complementares. Parece que há aqui um longo caminho ainda por fazer.
Sim, um longo caminho com muito pouco tempo. Em primeiro lugar, a abstenção nas sondagens. Deixa-me dizer que as sondagens são más a medir a abstenção, porque as sondagens são momentos de alguma passividade do lado dos potenciais eleitores. Ou seja, as pessoas recebem um telefonema, a sondagem é telefónica, no caso desta da Aximagem, portanto as pessoas recebem um telefonema e, questionadas se vão votar, é mais fácil dizer que sim, tanto mais que, apesar de tudo, há uma grande valorização do voto nas nossas sociedades e, portanto, as pessoas tendem a não revelar que não vão votar. E, portanto, eu tenderia a dizer que a abstenção será sempre superior àquilo que é dito em sondagem.
O que torna o retrato ainda mais complicado.
Mais complicado. Manuel Cássio, as últimas duas presidenciais, isto é, a reeleição de Cavaco Silva e a eleição de Marcelo Rebelo de Sousa, foram as duas eleições presidenciais com taxas de abstenção mais elevadas. E, portanto, a abstenção nas presidenciais tem subido e tenderá a subir nestas. E porquê? Chamava-vos a atenção. Houve uma alteração nos cadernos eleitorais. Nós temos neste momento 1 milhão e 400 mil imigrantes com direito de voto. Em legislativas, isto pode ser mitigado porque elegem dentro de círculos eleitorais fechados, o resto do mundo e a Europa, mas se 1 milhão e 400 mil imigrantes votarem, coisa que naturalmente não irá acontecer, mas se o fizessem, provavelmente seria o segundo candidato com mais votos, se todos votassem no mesmo candidato. nas últimas presidenciais eram apenas 245 mil aqueles que estavam em condições de votar. Portanto, haverá aqui um aumento de uma abstenção que tem a ver com o crescimento muito significativo dos cadernos eleitorais. Segunda questão, a campanha eleitoral em pandemia. Na verdade, já houve eleições em vários países desde a pandemia e as eleições foram desafiantes para os candidatos. Nós podemos olhar para os candidatos que já estão anunciados e tentar perceber como é que eles funcionam neste contexto. Bom, o Presidente da República tem sempre uma enorme vantagem, é que é Presidente da República e tem enorme notoriedade, níveis de popularidade muito elevados, que atravessam os vários quadrantes políticos e os eleitores potenciais dos vários partidos e, de certa forma, beneficia de não haver campanha, isto é, de não ser chamado à campanha eleitoral e a estar nas mesmas circunstâncias dos restantes candidatos. No entanto, o que nós sabemos de Marcelo Rebelo de Sousa, não do Presidente da República, mas de Marcelo Rebelo de Sousa, é que é alguém com enorme fidelidade ao espírito democrático e, ao contrário do que poderia acontecer com outros candidatos, vai estar disponível para debater e teremos debates. Eu acho que o tema dos debates vai ser importante, porque vai ser o único momento de campanha. E julgo que, pese embora temos muitos candidatos, o ideal era que existissem apenas debates individuais. Isto leva a uma multiplicação de debates, mas eu acho que é importante que as televisões em particular, mas também as rádios, se entendam em relação a isso. Porque para termos todos estes debates, eles têm de começar cedo e seria muito negativo que não tivéssemos estes debates de todos os candidatos com todos. Segundo, será uma campanha muito nas redes sociais, sem intermediação. E desse ponto de vista, quando nós pensamos nos vários candidatos, são pouco vocacionados, pouco treinados. Eu diria que, aliás, as máquinas partidárias estão muito atrasadas naquilo que poderia ser a comunicação política nas redes sociais. Talvez Ventura tenha alguma vantagem, porque já é um candidato das redes sociais, com tudo o que isso tem de negativo. Finalmente, o tema do voto. O Parlamento tomou algumas decisões recentes, nomeadamente naquilo que tem a ver com o voto antecipado pela mobilidade, isto é, eu posso requerer que quero votar antecipadamente e não tenho de justificar porquê, e poderei fazê-lo uma semana antes das eleições. Isso vai acontecer em todos os concelhos e não apenas nas capitais de distrito, portanto teremos 300 e tal mesas de voto no fim de semana anterior às presidenciais, portanto as pessoas podem evitar as filas, etc., mas sobra um problema muito sério, que é o voto das pessoas que vão estar confinadas, ou por força da Covid, ou as pessoas que estão nos lares e que dificilmente poderão sair. Mas podemos estar a falar de um universo de perto de 200 mil pessoas que não podem, de facto, sair de casa. Isso vai implicar, coisa que está prevista, o voto ao domicílio, as pessoas que quererem o voto ao domicílio. A minha questão é, nós temos 50 dias até às presidenciais. Eu julgo que ninguém sabe que isto é possível. Aliás, se formos ao site do Ministério da Administração Interna, há apenas uma recomendação, uma nota, mas diz mesmo que o requerimento ainda não está disponível para o voto antecipado. Mas o estar ou não estar disponível até é um pouco irrelevante, porque o problema é que neste momento o Parlamento tomou um conjunto de decisões dentro daquilo que a Constituição permite. Nós não podemos ter voto por correspondência, como acontece nos Estados Unidos, para dar um exemplo que as pessoas conhecem, porque a Constituição não o permite, não se ia fazer uma alteração constitucional agora assim por causa das eleições, mas há mesmo um déficit de informação. E o que eu penso é que a Comissão Nacional de Eleições, o Parlamento, deveriam estar já neste momento a fazer uma campanha muito ativa de promoção dos mecanismos alternativos de voto, sensibilizando as pessoas para participarem. E digo isto por um motivo simples. É que se nós tivermos uma abstenção muito elevada, as presidenciais e o próximo Presidente da República terá menos força do que teria se tivesse tido uma votação muito expressiva. E isso é fundamental, porque no contexto em que nós estamos, termos instituições com legitimidade, com força, é um fator que nos protege. E há uma outra coisa que eu acho que é importante recordar, até lançando aqui um apelo cívico. Por força da pandemia, outra coisa que vai acontecer, além da multiplicação do voto por antecipado por mobilidade, é que vamos ter muito mais mesas de voto para garantir a distanciamento físico no dia das eleições. Ora, o que nós sabemos é que já é difícil formar as mesas de voto. A disponibilidade das pessoas para estarem o dia inteiro em mesas de voto é cada vez diminuta. Numas eleições presidenciais, onde há poucos candidatos partidários, e nomeadamente os dois principais partidos não têm candidatos oficiais, ou os candidatos não são do partido, o caso de Marcelo Rebelo de Sousa e o caso do Partido Socialista, que não tem um candidato, significa que as máquinas partidárias, que são quem garante o funcionamento das mesas de voto, vão estar pouco mobilizadas. Portanto, eu antecipo um problema sério de formação de mesas de voto, antecipo um problema com o voto por mobilidade, com recolha de voto ao domicílio, porque é preciso que o voto seja recolhido na presença de representantes dos vários candidatos, e isto é um problema seríssimo. E a minha surpresa é que estamos a 50 dias das eleições e a Comissão Nacional de Eleições nada tem dito sobre o assunto. Não sei se está prevista uma campanha de informação, se alguma coisa está pensada, mas a sensação que dá é que não. E, portanto, vamos acordar, se calhar, no dia das eleições presidenciais e vamos estar todos a lamentar, com níveis de abstenção altíssimos, que serão, se calhar, inevitáveis, mas que pelo menos deviam ser contrariados com alguma pedagogia por antecipação.
Com a análise e o apelo do Pedro Adão e Silva, está relançado o debate que fazemos aqui no Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Que importância atribuem às presidenciais? Como se pode combater a abstenção e mobilizar os portugueses? Como avaliam também os nossos ouvintes os resultados da sondagem relativos às diversas candidaturas? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Ora, ainda há pouco estava a falar, temos aqui a falar da questão dos imigrantes que terão grandes dificuldades em votar. Paulo Costa integra o movimento Também Somos Portugueses, que já veio exigir medidas para que os imigrantes possam votar. Bom dia, Paulo Costa. Pode explicar-nos que pedido fazem aos políticos na Assembleia da República?
Muito bom dia, obrigado pelo convite. Pois nós tivemos, na base de uma alteração que foi feita há poucos anos de aumentar o número de registros de imigrantes, passámos de 300 mil para 1.400.000, e temos com medo que estejamos à beira de um número historicamente baixo de eleitores, de facto, porque, ao contrário do que acontece para a Assembleia da República, o voto em que se pode votar pelo correio, o voto para as presidenciais é presidencial, não é? E de facto, nós estamos a pedir para que o voto, excepcionalmente, e o voto também possa ser postal para estas próximas eleições.
Isso poderia implicar uma alteração de voto nesta altura e se calhar já não é possível?
Pois,
uma alteração de voto, não quer dizer uma alteração da lei.
São das leis, sim. Claro que implicava uma alteração da lei, claro que tinha que ser com uma maioria de 2/3 para uma lei eleitoral, e é um consenso que todas essas teriam que ser com o consenso dos partidos. E sabemos que estamos em cima das eleições, mas também sabemos que as implicações de não o fazer são que não sei qual é que vai ser a percentagem de votos na imigração, não é? Porque já é difícil porque há pessoas que fazem centenas de quilómetros para votar, há pessoas que teriam que fazer milhares de quilómetros ou até ir a outro país para poder votar porque não têm consulados lá. Em contexto de pandemia é impossível. Quer dizer, há muita gente que até poderia estar com vontade de estar, mas não vai porque nem pode, por razões de confinamentos. Não sabemos bem como é que as coisas vão estar em janeiro. Fala-se no Reino Unido que já vão começar com as vacinas, mas não sabemos mesmo. Quer dizer, o Reino Unido tem-nos sempre surpreendido, avisam que vão fazer qualquer coisa e depois nada acontece.
Paulo Costa, já receberam algum tipo de indicação dos consulados de que serão multiplicados os locais de voto para facilitar a vida dos imigrantes?
É assim, há essa indicação, isso é nas conversas que já tivemos com os vários partidos políticos, foi-nos indicado que essa multiplicação dos locais de voto foi falada. Mas nós sabemos que quando foi as últimas eleições, vários consulados estavam a tentar fazer o desdobramento, estavam a pedir voluntários, estavam a tentar organizar-se e não conseguiram fazer isso já em contexto normal, em contexto de pandemia, pior ainda, quer dizer, os próprios funcionários, muitos deles estão confinados. Eu acho que não vai ser possível fazer esse dito desdobramento. Não acredito que isso seja possível.
Obrigado, Paulo Costa, por ter participado também neste fórum TSF, deixando-nos aqui, lançando-nos aqui também este, explicando aqui as preocupações dos imigrantes, representados por este movimento, também somos portugueses, quanto às dificuldades em conseguirem votar nas eleições presidenciais, pede este movimento, também somos portugueses, melhores condições para poderem votar, uma vez que nas eleições presidenciais não pode existir, a lei não permite o voto por correspondência, permite apenas o voto presencial. Vamos retomar este debate, com muito mais espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes, já a seguir ao Noticiário das 11.
Tudo o que se passa... passa na TSF.
Estamos à entrada da segunda hora do Fórum TSF, produção de Fernando Oliveira, moderação de Manuela Cássio.
Retomamos aqui o Fórum TSF, onde lançamos o primeiro olhar sobre as presidenciais. Ora, para além dos resultados desta da sondagem TSF-JN, olhamos também um dado. Esta sondagem aponta que a abstenção poderá rondar os 60%, e isto sem contar com a imigração, uma vez que a sondagem é feita apenas com residentes em Portugal. Escutámos também já aqui na primeira parte do Fórum TSF os pedidos do movimento Também Somos Portugueses, pedindo uma alteração à lei ou pedindo também que sejam multiplicados as mesas de voto no estrangeiro. Ora, vamos por aqui neste recomeço do Fórum TSF, isto porque o Partido Socialista tomou também já posição sobre esta questão, defendendo medidas para a participação dos imigrantes portugueses nas presidenciais. Bom dia, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Já não vamos a tempo de uma mudança de lei?
Bom dia. Não vamos a tempo no sentido em que já a fizemos, isto é, alterar a lei depois da marcação do ato eleitoral já não é possível, portanto já está fechado o quadro da lei que vai vigorar para janeiro, mas em setembro teve lugar uma discussão do Parlamento, ocupando uma manhã a ver várias iniciativas sobre como proceder às alterações ou como adaptar o ato eleitoral de janeiro às circunstâncias da pandemia, que já foi traduzido em duas leis que alteram algumas das matérias, umas definitivamente e outras especificamente para a pandemia. Portanto, vamos ter um regime específico para as pessoas que se encontram confinadas, que podem votar antecipadamente com o voto a ser recolhido em casa. Portanto, há um procedimento bastante detalhado para assegurar isso mesmo, para tentar garantir que o maior número de pessoas possível pode participar no ato eleitoral. Introduziu-se a possibilidade do voto em mobilidade, portanto, a possibilidade que as pessoas hoje já têm de votar num outro dia, se pode exercer de forma mais descentralizada ainda. Agora constituíam-se mesas por distrito, passarão a ser constituídas mesas em cada concelho, portanto isto também evita concentração de eleitores, retira pressão do dia das eleições e alarga também mais esta possibilidade de diluir em dois dias a votação. Diminuiu-se o número de pessoas, o número de eleitores em cada mesa, de forma a também evitar muita concentração de pessoas à espera e em filas e, portanto, garantir as regras do distanciamento. E especificamente para os eleitores no estrangeiro, introduz-se a possibilidade de que...
Está a falar-nos das medidas no continente e nas ilhas. E há pouco, exato, a questão que eu lhe colocava de não vamos a tempo de mudar a lei era especificamente sobre a questão dos imigrantes.
Não vamos a tempo de mudar a lei, mas já agora estava precisamente a concluir nesse ponto. Em relação ao estrangeiro, também se introduziu os cadernos eleitorais desmaterializados para agilizar os procedimentos e tornar também mais fácil a possibilidade na organização do ato eleitoral. Portanto, agora há medidas que, estando a lei alterada já, serão de operacionalização, para tornar mais fácil que depois, na constituição de mesas, esta se possa fazer de uma forma mais, enfim, menos onerosa do que acontecia até aqui, tendo em conta o universo eleitoral. Estas são as medidas que são possíveis de adoção, ou seja, naturalmente era desejável que a pandemia não estivesse a ocorrer, que as pessoas pudessem ter as condições ótimas de participar no ato eleitoral e de ir votar, mas também na adaptação do sistema eleitoral que temos e das regras que temos, temos que ter consciência quer das exigências, enfim, operacionais e de garantia de fidedignidade do resultado eleitoral, quer também tudo o que diz respeito ao cumprimento de prazos na lei eleitoral. E, portanto, sei que há uma preocupação significativa das comunidades residentes no estrangeiro com as suas possibilidades enfim, com a forma como vão exercer o direito de voto, mas naturalmente havia aqui coisas que não são operacionalizáveis fora do território, do território nacional, na medida em que dependem, enfim, da articulação com os serviços de saúde, por exemplo, para confirmar que a pessoa está numa situação de confinamento e que não se pode deslocar ao local de voto. As medidas de operacionalização do local de voto também dependem da estrutura que existe no território nacional e como, enfim, a regra e a forma como organizamos os atos eleitorais e, em especial, as eleições presidenciais não têm a porta aberta a voto por correspondência, as opções eram bastante limitadas. E, portanto, nesse sentido, o que está a ser feito, agora da parte da rede consular e da parte de quem organiza o processo eleitoral no estrangeiro, é com esta margem tentar garantir a maior flexibilidade possível dentro do que a lei habilita para que o maior número de pessoas possível participe. Mas quer num caso, quer no outro, quer no estrangeiro, quer em território nacional, há que reconhecer que, infelizmente, não vamos conseguir o cenário ótimo de adotar medidas suficientes para que tudo corra como se não estivesse a decorrer a pandemia. Ela é uma realidade. É uma realidade para a qual se tentam minorar os efeitos negativos que vai ter, que tem no nosso dia-a-dia e que terá nos atos eleitorais, mas há uma dimensão de capacidade de mobilização de pessoas e de mobilização do sistema em que faremos o que é possível, mas infelizmente nem tudo é viável, tendo em conta os prazos apertados, o modelo que temos de sistema eleitoral, que queremos que continue a ser fidedigno, que queremos que continue a dar as mesmas garantias e, portanto, o que a rede consular e o Comissão de Nossos Estrangeiros também já deu nota de estar a trabalhar nisso, é a adoção de todas as medidas que garantam a segurança de quem se desloca aos locais de voto e ter, obviamente, o maior número possível de locais onde esse povo poderá exercer.
Essa é uma questão importante, Sr. Deputado. O grupo parlamentar do Partido Socialista enviou uma questões ao Governo sobre esta, nomeadamente sobre esta questão do voto das comunidades imigrantes, defendendo a necessidade de criar condições para que se possam constituir tantas mesas de voto quanto possível. Receberam alguma indicação de que esse esforço está a ser feito?
Esse esforço já está a ser feito, aliás, quando o debate parlamentar teve lugar, no fundo, precisamente porque, enfim, enquanto no território nacional é mais fácil de operacionalizar e, portanto, depende só depois da constituição das mesas em cada freguesia que as organiza, em coordenação com o município, naturalmente no estrangeiro isto implica o envolvimento do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da rede consular. Portanto, no fundo, a pergunta que o Sr. Tópico formulou é para obtermos informação detalhada sobre como se encontra esse ponto de situação, mas há um empenho muito significativo das autoridades em procurar usar ao máximo toda a capacidade da rede consular. Há que ter aqui presente uma dificuldade, enfim, que é mais difícil de superar. Tem a ver com a grande dispersão territorial de cidadãos portugueses no estrangeiro e o facto de, no momento em que estão condicionadas as deslocações, se tornar mais difícil a deslocação habitual ao sítio, ao consulado, onde habitualmente o fariam, os locais onde habitualmente o fariam. E, portanto, é nesse sentido que se vai tentar alargar, expandir a rede de locais de voto, mas cientes de que em muitos sítios estamos a falar de distâncias muito grandes, estamos a falar de zonas em que os portugueses não estão necessariamente concentrados no mesmo local, e, portanto, é um exercício difícil, mas há um empenho grande das autoridades portuguesas e da rede consular em garantir que isso acontece e que o maior número de pessoas possível, ou melhor, que o menor número de pessoas possível é afetado pela circunstância em que estamos.
Agradeço ao deputado Pedro Delgado Alves por nos ter explicado a posição do Partido Socialista sobre esta questão. Convidámos também o PSD a participar neste debate, uma vez que os deputados eleitos pelos círculos da imigração, dois foram para o PS, dois para o PSD, mas não obtivemos ainda resposta ao convite que fizemos ao Partido Social Democrata. Bom dia, Rui Lopes, é professor, nutricionista, liga-nos Leiria. Vamos ver se agora a chamada não cai e o conseguimos ouvir.
Bom dia ao Fórum e obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de dizer que este resultado da sondagem da TSF e do JN, que é uma sondagem credível e que tem uma amostra significativa, não nos dá a informação de que Marcelo Rebelo de Sousa ganhou. Quem ganhou são é o nível da abstenção elevadíssimo. É óbvio que o candidato, supostamente candidato, Marcelo Rebelo de Sousa, vai à frente dentro dos candidatos que já se conhecem. A leitura que eu acho que é mais importante nós fazermos eleições, sucessivamente a cada eleição que nós temos em Portugal, é que os portugueses estão cada vez mais desligados da coisa política, têm cada vez menos interesse pela política. E não é possível nós afirmarmos que este resultado desta sondagem nos diga que tem a ver com as eleições presidenciais. Eu acho que até, tal como eu, a maior parte dos portugueses veem no Presidente da República e na figura de Estado que ele assume uma importância maior. E nós sabemos disso, é a figura maior de Estado e por conseguinte, não é este resultado deste, em particular o nível da abstenção, revela a descredibilidade que os portugueses veem nos políticos e no sistema político como nós temos. E nesta fase de pandemia, era expectável que este nível de abstenção fosse menor, mas ao que parece vai ser ainda maior, recordando as palavras do Pedro Adão e Silva, quando forem, já vão ser incluídos mais de 1 milhão do círculo eleitoral do resto do mundo, que não estavam incluídos nas anteriores eleições, o que quer dizer que esta abstenção vai crescer ainda mais. E isto é um sinal que deveria ser, é um sinal importante que deveria ser analisado com particular interesse pelos políticos, acima de tudo, pelos partidos, pelos deputados. E esta, acho que é a principal mensagem. Não é a eleição presidencial ou a figura do presidente que é menos importante, é a política no seu todo que perde com esta, com os resultados desta sondagem, que não queremos que vão ser muito diferentes quando acontecerem efetivamente as eleições. Se calhar vão ser piores ainda. Quanto aos resultados, se Marcelo se candidatar, e vá se candidatar seguramente, acredito que estarão mais ou menos em linha com aquilo que vai acontecer, mas a principal mensagem que eu retiro é que nós acreditamos cada vez menos no sistema político como o temos, e não é o sistema em si, é nas pessoas, são as pessoas, são os políticos que credibilizam a política, não é o sistema em si, tem que ser as pessoas a fazer alguma coisa por isso. E já há muito tempo que se fala neste problema e acho que esta é a principal mensagem. Portanto, esta é a minha opinião em relação a este ao fórum de hoje.
Obrigado, Rui Lopes. E que opinião tem o engenheiro mecânico Miguel Santos, que nos escuta em Albarraque? Bom dia.
Bom dia. Estão-me a ouvir bem?
Em boas condições.
Muito obrigado. Dr. Manuel Acácio, muito bom dia. Bom dia ao fórum. Eu, antes de mais, queria fazer uma espécie de uma declaração de interesses. Que é, eu sou, para além de engenheiro mecânico, neste momento sou mais deputado municipal do PAN, já há 7 anos. No entanto, não, como não tenho nenhum mandato do meu partido para falar, falo aqui em nome pessoal. O que é que eu queria dizer em relação a isto? Relativamente à questão das sondagens, há uma semana ou há 2 semanas estávamos em 56% para Marcelo. E toda a gente dizia que as sondagens eram credíveis. Neste momento estamos em 62% e já estivemos em 70%, talvez. Eu creio que a credibilidade das sondagens mede também pela forma como estas coisas se percebem ou têm explicação. Não me parece que haja qualquer explicação para que em 2 semanas se passe de 56% para 72%.
Está a falar de sondagens diferentes realizadas por institutos diferentes.
Exatamente.
Com métodos diferentes.
Exatamente. No entanto, são sondagens que influenciam a opinião pública e que dão-nos, hipoteticamente, a tendência que o país está a seguir. Portanto, isto para dizer que não considero que sejam credíveis os resultados que nos estão a dar as sondagens neste momento. Nem umas, nem outras. Acho que isto devia ser feito talvez de uma forma diferente. Não sou especialista em sondagens, mas sei que com esta disparidade não se pode avaliar. Por outro lado, quanto à candidatura do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Eu creio que ele está a fazer isto para saltar diretamente de Belém para a urna de voto, criando no eleitorado uma sensação de inevitabilidade. Para além disso, permite-lhe fazer uma pré-campanha a custo zero. Ou seja, eu creio que existe uma necessidade das pessoas interiormente avaliarem se é ou não é a altura de haver um sobressalto cívico para a continuação e melhoria do nosso país. Eu creio que é isso que representa a candidatura da doutora Ana Gomes, que tem feito uma campanha, uma pré-campanha extraordinária. Eu tenho assistido aos debates que ela tem feito com N associações e estruturas da nossa sociedade, em que levanta os problemas principais que têm sido levantados, não tenha tido, talvez, a adesão de público, uma vez também são feitas por teleconferência, que deveria ter. Mas, para quem quiser perceber bem o que está a acontecer pelo país, eu convidava que assistissem às várias reuniões que a doutora Ana Gomes tem tido.
Ficou o apelo do Miguel Santos, a quem agradeço também a participação. Passo a palavra ao Artur Campos, Liga-nos Lisboa, é trabalhador independente. Bom dia.
Olá, muito bom dia. Antes de ir às presidenciais, eu gostaria só que me desse um minuto para me referir a um assunto que eu acho importante que seja referido. Julgo que há dois dias atrás, ou três dias, não sei precisar, houve uma entrevista na RTP à Presidente da Comissão Europeia, portanto, Ursula von der Leyen. O jornalista, a determinada altura, aliás, a última questão que o jornalista coloca à Presidente pergunta à Presidente quando é que, portanto, ou se estaria na disponibilidade de visitar Portugal como turista. Esta questão, a mim em particular, e acho que a todos em geral, envergonhou-me e devia envergonhar-me.
Mas o que é que essa questão tem a ver com o tema 2 do fórum?
Só, não tem nada a ver, é só uma parte.
Então vamos ao tema do fórum, Artur Campos.
Ao tema do fórum. Relativamente às presidenciais, a questão resume-se a Marcelo Rebelo de Sousa. Aliás, o fenómeno Marcelo Rebelo de Sousa tem várias explicações, mas eu julgo que a análise psicoanalítica, se quiser, da questão é a mais interessante. E é interessante porque Marcelo preenche um vazio emocional como figura paternal que pretende orientar a população, uma população que se caracteriza por basicamente andar alienada do espaço público. E esta alienação do espaço público, este desinteresse do espaço público, caracteriza-se, portanto, pelo nível de abstenção que é maior, que é grande e que julgo que vai crescer no futuro. As pessoas estão, de facto, descrentes do sistema político, não há soluções que permitam que as pessoas voltem a acreditar no sistema político e, portanto, é mais do mesmo. Essencialmente era isso que eu queria dizer.
Obrigado, Artur Campos. Espreito agora aqui o debate online. Paulo de Oliveira Henrique escreve: estas presidenciais vão ter uma história de acontecimento secundário. A eleição de Marcelo Rebelo de Sousa é esperada, resta saber por quanto. Os candidatos de outros partidos vão a votos com o sentido de referendo às suas forças políticas. A exceção é Ana Gomes, que vai em nome de uma esquerda justicialista que tem sido esquecida pelo PS. Temos ainda o Tino de Rãs, que não percebeu ainda que já não é relevante. Agora a análise política do Paulo Baldaio, comentador de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Olhando aqui para esta sondagem TSF-JN, que no retrato nos coloca Marcelo muito destacado na frente desta corrida a Belém, com 62,1%. Ana Gomes, em segundo lugar, com 16,3%, muito distante de André Ventura, tinha prometido demitir-se se ficasse atrás de Ana Gomes, e Marisa Matias a subir com 5,9%, portanto já muito perto aqui de André Ventura, muito atrás, João Ferreira com 2,1%, João Ferreira do Partido
Comunista,
Tiago Maia, do Iniciativa Liberal, com 1,1%. Olhando para estes resultados, que leitura fazes? Não há aqui grande surpresa?
Nenhuma surpresa. O presidente candidato, que está por dias o anúncio da candidatura, ganhará na primeira volta, sobre isso ninguém tem dúvidas. Não há sondagem nenhuma que diga o contrário. A questão é de saber se ele fica muito para cima dos 60% ou se fica abaixo dos 60%. E depois a candidatura de Ana Gomes, que vai buscar muitos votos ao Partido Socialista, embora Marcelo consiga mais votos no eleitorado socialista que Ana Gomes, e que vai buscar a Ana Gomes muitos votos de protesto. Isso permite-lhe distanciar-se muito do candidato André Ventura, que, como tu dizias, prometeu que se demitia se ficasse atrás, mas nós sabemos que não vai cumprir essa promessa.
Aliás, na entrevista que deu à TSF, disse demite, mas depois questionado, julgo, pelo Pedro Pinheiro, mas posso recandidatar-me.
Pois, demite-se e volta a fazer isso, claro. É uma demissão de faz de conta, até porque ele é candidato único à liderança do Chega, enquanto lá estiver. E o partido foi feito para ele. Portanto, não se vai colocar essa questão. Há aí uma dificuldade nítida para o candidato comunista, dizer que as sondagens normalmente dão... Há dois partidos que são sempre muito prejudicados nas sondagens, que é o CDS e a CDU. O PCP.
Sempre nas últimas eleições o CDS já não foi prejudicado.
Certo, porque teve um voto, teve tão poucos votos que se aproximou do pouco que diziam as sondagens, mas foi uma exceção, veremos se ela se confirma. Aqui não há, o candidato do CDS é Marcelo Rebelo de Sousa, mas há aqui um dado para perceber se o candidato da CDU, que já teve nas últimas presidenciais o resultado mais baixo de sempre, se vai ou não conseguir fazer melhor 4,4% ou 3,9% ou 4,1%. Mas é 4%, basicamente. Veremos se João Ferreira tem absoluta necessidade para o Partido Comunista de conseguir bastante melhor do que conseguiu há 4 anos nas eleições, há 4 não, há 5 anos nas eleições presidenciais. E depois Marisa Matias, que ficará, que está a se aproximar do candidato André Ventura, perceber se vai ou não conseguir. Eu acho que é um erro, que foi um erro do Bloco de Esquerda anunciar a candidatura de Marisa Matias, porque ela foi, até agora, a candidata mulher que melhor votação teve numas presidenciais, e portanto seria sempre muito difícil, 10%, seria muito difícil fazer melhor do que isso. Portanto, a candidatura de Marisa Matias tinha bastante mais a perder do que tinha a ganhar. A única vitória que o Bloco de Esquerda pode conseguir é ter uma votação muito melhor que a da CDU, que a do PCP, do João Ferreira.
Olhando aqui para estes dados, temos também esse valor da abstenção, que nesta sondagem surge com 57,2%, sendo que é preciso também salientar esse dado daqueles que vão votar, que dizem que vão votar, ainda há 8% que dizem estou a pensar, mas logo se vê, depende de como estiverem as coisas com a Covid. Este pode ser o grande tópico de debate no dia a seguir às eleições?
Eu acho que vai ser. E vai ser durante a campanha. Ou seja, porque nós não vamos ter uma campanha na rua. Vamos ter uma campanha, diria, muito escondida. Não vai estar à vista de todos. Obviamente que será muito centrada na comunicação social. Nas redes sociais também.
Redes sociais,
mas,
e debates.
Sim, mas debates, entrevistas, será muito isso, haverá muito pouca rua, muito pouco contacto com os eleitores, e vai depender de muita coisa, mas estamos há todo um potencial para estarmos perante um desastre político do ponto de vista de participação democrática, participação eleitoral nestas presidenciais. Por tudo, aquilo que já se viu noutras eleições, nós já sabemos quem vai ganhar, há pouco em disputa. Por exemplo, a questão da Ana Gomes e André Ventura, que poderia ser interessante para mobilizar eleitores tanto à direita como à esquerda. As sondagens dizem que vamos chegar às eleições, também não vai haver sequer essa cereja em cima do bolo do ponto de vista de disputa eleitoral. Tudo, a Covid vai afastar pessoas porque temos que ir votar presidencialmente, e depois falta uma coisa que nós não sabemos mesmo o que é que vai acontecer nesse dia. Em janeiro é muito fácil, estamos em pleno inverno, haver um dia mau. Se o dia 24 de janeiro for um dia de muita chuva, de muito vento, como acontece muitas vezes em janeiro, então eu acho que vamos ter mesmo a mais fraca participação eleitoral da história democrática em Portugal.
Brincando com as palavras, seria a tempestade perfeita?
É, estaríamos perante essa tempestade perfeita, junto a tudo o que pode contribuir para termos a maior abstenção de sempre numa eleição. O já sabermos antecipadamente quem vai ganhar, o facto de existir uma doença que se transmite por contágio de pessoa para pessoa, portanto, a melhor maneira de a combater é afastar-nos. Portanto, ir votar é correr um risco se houver muitas filas. A participação também tem a ver com isso. As pessoas não vamos todos com hora marcada, não é como ligar, não é como ir ao site de um
não
serviço público.
É como levantar
público,
um cartão de cidadão.
Exatamente,
por
e marcar a hora para lá ir. Não
é um ato
de
cidadania onde corremos algum risco.
Sim, e portanto, tudo isso vai contribuir. Se a seguir, como estava a dizer, houver de facto um dia de muito mau tempo, que é outra coisa que contribui para as pessoas não irem votar, então, como tu dizes, a expressão é perfeita, há uma tempestade perfeita a construir-se para termos as eleições presidenciais menos concorridas de sempre.
E quem tem poder para decidir nesta questão, o Parlamento, a Comissão Nacional de Eleições, a Ministério da Administração Interna, estão a fazer já o suficiente para nos mostrar a importância destas eleições para convencer os portugueses a irem votar e facilitar as condições de voto?
De todo não, acho que era possível fazer muito mais, sobre isso não tenho dúvidas. Estar já, o facto de não termos o Presidente da República, o candidato Marcelo Rebelo de Sousa, já candidato, também contribui para tirar algum peso mediático à eleição. Eu percebo a razão, a justificação de Marcelo Rebelo de Sousa, ele vai ter que fazer uma comunicação ao país na sexta-feira, muito importante, tem a ver com o estado de emergência. Ele próprio pediu ao Governo para anunciar desde já como é que vamos chegar a janeiro e, portanto, não quer estar a falar como candidato. Se ele anunciasse hoje que era candidato, na sexta-feira, quando estivéssemos a ouvir, estávamos... É uma questão formal, mas tem importância, de facto. E, portanto, eu percebo isso. Vai começar a crescer um bocadinho o interesse pelas presidenciais, mas depois, mais do que isso, eu julgo que poderia ter sido feito mais para garantir a participação eleitoral, o modo, estamos a falar agora que é possível quem estiver em casa porque está obrigado a ficar em quarentena, porque está contaminado, etc., vai poder requerer a possibilidade de votar em casa, mas eu julgo que muito mais do que isso poderia ser feito, porque discutimos tanto, por exemplo, o Congresso do PCP e vemos nestas eleições presidenciais e no potencial que existe termos um desastre eleitoral, de participação eleitoral, como é importante que as pessoas percebam que a democracia não está suspensa, que nós temos que participar na vida política, porque o pior que nos podia acontecer é, de repente, todos nós desvalorizarmos o ato de votar. Isso é ficar muito próximo daquilo que ninguém quer, que é regressar a tempos mais autoritários, ainda por cima num tempo em que a extrema-direita cresce em toda a Europa e cresce também em Portugal. É preciso estar muito atento e é preciso participar na eleição presidencial.
A análise do Paulo Baldai, comentador de Política Nacional da TSF. E que opinião tem o Mário Neves, é delegado comercial e escuta-nos no Porto. Bom dia.
Muito bom dia. Obrigado pela oportunidade de participar no fórum. A minha participação vai ser relativamente curta, porque partilho em toda a opinião do Pedro Adão e Silva, dada na primeira parte, porque temos neste momento o que eu chamo de um presidente populista, porque um bocadinho aproveitando a onda em que está para estar bem, seja com a parte da esquerda como da parte da direita. Acaba por ser um bocadinho ao sabor do vento e nunca tomando aquela decisão que o possa, seja ela positiva, seja ela negativa, nunca toma aquela decisão de risco, dizer assim, não, a minha opinião é esta, eu tenho os poderes para isso, tenho que também manter, tendo em conta também o estado em que estamos neste momento de pandemia e o estado da nação, ter um bocadinho essa consciência e ter a capacidade de tomar aquela decisão que acho que seja para o bem geral da nação. E outra situação em relação à abstenção. Acho que isso era resolvido de uma forma relativamente simples com uma alteração no que toca à lei, porque se neste momento temos a oportunidade e temos a possibilidade e o Estado confia em nós quando estamos a depositar alguma informação, seja no portal das finanças, seja no espaço do cidadão online, acho que devemos ter, e isso também é um bocado sinal dos tempos, cada vez mais a população que se abstém é uma população mais nova, ou seja, variada mais para as novas tecnologias. E acho que é uma falha que poderia ser facilmente comatada, porque hoje em dia pedimos a nossa chave digital, chave nova digital, com várias autenticações, e podemos fazer todo o tipo de serviços que fazemos presencialmente numa repartição das finanças, por exemplo, podemos fazê-lo online. Acho que era uma adaptação, sinal também lá está dos tempos.
Obrigado também pelo seu contributo para este debate. Vamos agora ao encontro do deputado social-democrata Hugo Carneiro. Bom dia, Sr. Deputado, bem-vindo ao Fórum TSF. Antes de pensarmos, de fazermos aqui uma análise mais global sobre esta questão da possível abstenção, gostava de ouvir sobre a questão dos votos do círculo da imigração. O movimento Todos Somos Portugueses pediu uma alteração à lei, pediu mais facilidades para que os eleitores possam votar. O PSD está preocupado com esta questão?
Ora, muito bom dia. Antes de mais, agradecer o facto de poder participar hoje no vosso fórum. O PSD, efetivamente, esta é uma matéria do voto dos imigrantes que está na agenda do PSD há muitos anos. Portanto, nós em 2018, quando foi feita a última alteração relevante, nomeadamente à lei da Assembleia da República, à lei eleitoral, nós colocamos a questão em cima da mesa e o problema é que não há no Parlamento um consenso suficiente, uma vez que estamos a falar de leis eleitorais e exigem maiorias qualificadas, para que se possa introduzir esse tipo de alterações. O PSD é favorável a esse tipo de alterações, como já defendeu no passado, mas efetivamente à esquerda esse consenso não tem surgido. Portanto, a questão das alterações recentes que nós tivemos este ano e que visaram tentar arranjar soluções que permitissem, por exemplo, às pessoas em quarentena ou contaminadas com Covid-19, foi colocada em cima da mesa pela primeira vez pelo PSD. Portanto, o PSD está preocupado com a abstenção, está preocupado com a participação dos eleitores, tenta encontrar soluções. Agora, é necessário que no Parlamento sejam encontrados os consensos alargados, as maiorias qualificadas que a Constituição exige para esse efeito. Nós, em 2018, colocamos essa questão também para as eleições presidenciais, mas, efetivamente, não foi possível aprovar as nossas propostas, e aquilo que se conseguiu introduzir foi alterações na lei da Assembleia da República, da lei eleitoral da Assembleia da República, que permite o voto dos imigrantes. Agora, nós estamos disponíveis, isso eu posso dizer aqui, estamos disponíveis para olhar para a questão. Não havia condições logísticas sequer ou tempo para poder fazer essa alteração para estas eleições presidenciais, mas naturalmente nós estamos disponíveis para voltar ao tema conquanto consigamos garantir essa aprovação no Parlamento.
Não sendo... Peço desculpa, Sr. Deputado, não sendo possível alterar a lei neste momento, já tendo em conta as próximas eleições, daqui a menos de 2 meses, para o PSD seria importante que os consulados portugueses por esse mundo voto multiplicassem o número de mesas de voto para potenciar o voto dos imigrantes?
Essa é uma questão que deve ser sempre ponderada, tendo em conta as dificuldades logísticas na operação que tem que ser montada, mas admito que se houver mais proximidade dos consulados aos eleitores, isso pode facilitar um processo de votação se a questão se colocar. Agora, também é preciso ver que não existe um consulado ao pé de cada eleitor, não é? E, portanto, há sempre pessoas que terão sempre muita dificuldade em conseguir votar, e, portanto, o voto por correspondência efetivamente ajudaria bastante nesse aspecto. E, portanto, o desafio que eu posso deixar aqui, uma vez que haverá muita gente a ouvir-nos, portanto, é a todos os partidos que se associem ao PSD para olhar para esta questão. Portanto, nós estamos disponíveis para isso, não para estas presidenciais, mas para encontrar soluções de futuro, não é?
Olhando agora para o continente e ilhas, parece-lhe, Sr. Deputado Carneiro, que foram dados já os passos suficientes para combater a previsível abstenção? Pelo menos é isso que indicam as sondagens, nomeadamente a sondagem TSF-JN, que dá aqui o mote ao debate que hoje fazemos no Fórum?
Sim, eu acho que há duas situações que nós devemos olhar diferentes relativamente a essa questão. Uma delas é que, efetivamente, o debate das presidenciais ainda não começou a sério. Portanto, eu acho que os portugueses, provavelmente, ainda não estão suficientemente espertos para essa questão, o que depois pode levar a que, nas sondagens que vão aparecendo, a abstenção ou desconhecimento até dos candidatos, que ainda nem estão todos apresentados, possa ser muito grande. Agora, eu também gostava de dar o exemplo das últimas eleições regionais dos Açores, onde, inclusivamente, a Comissão Nacional de Eleições teve um papel importante e a Secretaria-Geral do MAI, na organização do processo em colaboração com o Governo Regional para que houvesse um apelo à participação e que a participação fosse feita em segurança num contexto de Covid. Portanto, nós, quando tivemos as eleições regionais, já estávamos num contexto de Covid e, efetivamente, os açorianos surpreenderam-nos pela positiva com a sua participação. Portanto, eu não estou tão negativista relativamente à participação dos portugueses nas presidenciais de janeiro, porque eu acho que há um caminho a fazer até lá. Sei que já foram autorizados, inclusivamente num comunicado do Conselho de Ministros, a contratação da aquisição de produtos de higiene, nomeadamente neste contexto do Covid, portanto as máscaras, o álcool, etc. Portanto, se as pessoas sentirem, se os portugueses sentirem que a participação no processo eleitoral pode ser feita em segurança, eu não estou tão negativista relativamente ao interesse dos portugueses. Eu acho que os portugueses marcarão presença e não deixarão de dizer aquilo em que acreditam relativamente a esse processo eleitoral, e também é um apelo que eu faço, é esse da participação.
Obrigado, Sr. Deputado Carneiro, por explicar aos nossos ouvintes a forma como o PSD olha para esta questão, sobretudo aqui o apelo dos imigrantes, representados pelo movimento Também Somos Portugueses, que pedem mais condições para poderem votar nas eleições presidenciais. É que nas restantes eleições, nas legislativas, podem votar por correspondência, nas presidenciais isso não é possível, é apenas o voto presencial, o que, ainda por cima com as complicações relacionadas com a Covid, pode dificultar muito as coisas. Retomamos a opinião dos nossos ouvintes até ao fim do programa de hoje. Vamos ao encontro do engenheiro Soares Ferreira, que nos escuta no Porto. Bom dia.
Bom dia, como está? Bom, este fórum, creio eu, é sobre as presidenciais, não é? Sobre as presidenciais. Eu estive a ouvir o fórum até agora e em relação ao panorama que se apresenta de candidatos, não vi ninguém colocar a hipótese de o cidadão Marcelo Rebelo de Sousa ser candidato à Presidência da República. Ele, de facto, não é candidato à Presidência da República. Portanto, quanto eu saiba, não apresentou a sua candidatura e, portanto, não é candidato. Nessa circunstância, eu estranho de não ouvir uma única opinião a colocar esse problema, porque é um problema, ou pelo menos é um problema para algumas pessoas, nomeadamente para as que fazem sondagens, de colocar esse problema. Eu pergunto a mim próprio e pergunto, deixo a questão ao fórum e às pessoas que estiverem a ouvir, qual é a validade desta sondagem ou destas sondagens, que têm havido imensas sondagens sobre os candidatos à Presidência da República, qual é a validade desta sondagem ao apresentar um candidato com 60 e tal por cento, ou 50 e tal, não sei
62.
Agora, mas como vencedor, olha, ele não é candidato. Portanto, isto para mim é a descredibilização completa, não só do sistema de sondagem, como também daquilo que eu posso considerar uma perversão em relação a uma situação que é dada como adquirida, não é? E de facto não é. Portanto, eu não vejo pessoas a pronunciarem sobre isso. Eu coloco-me a mim próprio esta hipótese. É evidente que o cidadão Marcelo Rebelo de Sousa é, neste momento, o senhor, o Presidente da República, mas de facto não é candidato, tanto quanto eu saiba, não é? Enquanto não é candidato, E enquanto não é candidato, não deveria, no meu entender, haver lugar a sondagens em que ele é incluído como candidato.
Agradeço também o seu contributo para este debate que fazemos, Engenheiro Soares Ferreira. Passo a palavra ao Pedro Carvalho, comercial, Liga-nos de Espanha. Bom dia.
Bom dia. Antes de mais, agradecer a oportunidade de poder falar no fórum.
Já agora, digamos, está aí temporariamente ou é imigrante em Espanha?
Não, sou imigrante já há bastantes anos em Espanha. Eu pontualmente venho a Portugal por uma questão de trabalho. E sempre que venho, ponho, portanto, a rádio ou a TSF, por estar também mais atualizado a nível do que se passa em Portugal. Normalmente acompanho à distância o que é a parte política de Portugal, acompanho muito mais a parte política espanhola. E em relação a isto, realmente gosto muito que tenham tocado na situação do voto da imigração, que realmente é muito complicado. Nós que estamos fora do país e que temos um consulado, se calhar 200, 300, 400 quilómetros para cada lado para poder ir votar, se já um português que tem poucos quilómetros ou poucos metros para poder votar não está a fazer, e aí vemos como está a acontecer com a abstenção, pois quando estamos mais longe, mais difícil é que possa haver, com a situação do Covid, que complica muito mais, mas isto eu penso que não é uma situação só do Covid, eu penso que isto devia ser falado já de uma maneira regular, porque não tem sentido que não se possa fazer o voto por correspondência ou o voto, como falou algum ouvinte, em relação à assinatura digital. Hoje em dia, qualquer documento que nós precisamos a nível de apresentar, podemos fazê-lo telematicamente. Portanto, eu penso que aqui facilitaria tudo a que realmente esta situação da abstenção pudesse diminuir. Isto, por um lado, vendo as distâncias. Por outro lado, quando estamos a falar do interesse, que também a abstenção tem um forte apoio também no desinteresse que existe em relação àquilo que nós vemos na política, portanto, é preocupante, não é? Porque realmente vemos que não há... Hoje falamos de um possível candidato que possa ganhar logo na primeira volta. Porquê? Porque realmente não existem mais nenhum tipo de opções, não se credíveis para que se possa fazer. E realmente Marcelo Rebelo de Sousa nisto fez muito bem, como fazem muitos presidentes que passaram pelo nosso país, em que tentaram estar aí na vida política, mas um pouco à margem. Muita gente fala que é o órgão ou é a pessoa que mais poder tem. Também é verdade que não pode ter muita intervenção, porque para isso existe o governo e para isso existe o Presidente da República, que realmente está a controlar e pode colocar algum veto para travar algumas situações, mas é muito complicado, porque não podemos esquecer que a pessoa, Presidente da República, também vem por um partido, e quando temos o mesmo partido de governo e de presidente, é visto de uma situação, quando são de partidos opostos também é visto de outra maneira, e portanto tem que ir fazendo como passar o tempo e tentar não intervir muito, e com isso é muito fácil ser reelegido, seja de um partido político ou seja de outro partido político. Mas pronto, eu aqui, basicamente, aquilo que eu gostaria é que realmente não falássemos só do voto de correspondência nesta situação de pandemia que existe neste momento, mas eu penso que tem que ser uma situação mais normal e tem que ser feita para sempre, porque realmente facilita muito mais é que as pessoas que estão longe do país possam realmente votar. E insisto, ir votar a Madrid pode supor 800 quilómetros, 400 para um lado, 400 para o outro, para poder fazer, exercer o direito de voto.
Era o que lhe aconteceria a si para ter votado nas presidenciais.
Claro, e portanto isso limita muito, e não é que estejam, porque realmente quando falamos, quando ouvimos os políticos e dizem, não, vamos tentar colocar mais mesas, vamos tentar, não, isso quer dizer, isso são palavras que agora se calhar para sair, para responder à pergunta do jornalista, mas sabemos que dentro de 4 ou 5 anos vamos estar nas mesmas, porque nada foi feito, porque há interesses, pois a desculpa é, claro, acho que agora não temos a maioria absoluta para podermos alterar, mas quando o tiveram também não fizeram. Portanto, não é, isto não é um problema de agora, é um problema que já vem de tempo, e eu penso que não, que só se lembram da parte da imigração quando chega a estes momentos e tudo o resto.
Obrigado, Pedro Carvalho, pela sua participação, pelo testemunho que aqui nos deixa, testemunho deste nosso ouvinte, nos liga de Espanha. No debate online, José Fidalgo de Abreu Vilar escreve: a vitória de Marcelo é esperada, embora pense que ganhará por uma margem menor, dado que o seu mandato foi uma desilusão total e fica marcado pela excessiva colagem ao governo e pelo... Há que apurar o que se passou aqui, este nosso ouvinte, vou pôr aqui uma citação, há que apurar o que se passou, mas que nunca foi capaz de transmitir aos portugueses o resultado desse apuramento. A abstenção é grande porque as pessoas estão desiludidas e Marcelo, ao banalizar a função presidencial, da forma que o fez, em nada contribuiu para inverter essa situação. Antes, pelo contrário. Escreve José Fidalgo de Abreu Vilar, depois acrescenta: Ana Gomes ficará à frente de Ventura, que se espera que, pelo menos uma vez na vida, cumpra o que prometeu de se demitir se ficar atrás desta candidata. As presidenciais despertam pouco interesse e a grande abstenção representa um voto de protesto e de ilusão, com o Marcelo cada vez mais porta-voz do governo, entretido com beijinhos e selfies e à procura dos apuramentos que nunca consegue concretizar. Não se augura nada de bom, portanto, conclui José Fidalgo de Abreu Avelar. E é com esta opinião que estamos ao fim deste Fórum TSF, onde lançámos um primeiro olhar sobre as presidenciais, falando aqui, sobretudo, dessa possibilidade que é indicada pelas sondagens de termos uma enorme abstenção nas eleições presidenciais.